Livro de Salmos, capítulo 27, versículo 1, capítulo 28, versículo 8. Diz assim o Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com meu canto o louvarei. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, Deus a palavra viva, Deus que governa sobre terra e céus e governa sobre o teu povo aqui neste lugar, Deus que está presente neste lugar, Deus que manifesta do seu poder neste lugar, agora fala conosco, fala através da minha vida, usa a minha vida segundo a tua palavra. Pai querido, que os meus olhos agora sejam mantidos no autor e salvador da minha fé, que eu não desvie nem para a esquerda e nem para a direita, porque a tua palavra vai ser pregada e vai ser anunciada segundo o teu poder, segundo a tua vontade, e os nossos corações, Pai querido, agora, seja a terra boa, aonde a semente cai e frutifica, aonde, Pai querido, o Senhor encontra morada, em nome de Jesus, é que eu oro no teu nome santo, faz morada no meio do teu povo, santo de Israel, glória ao teu nome, reina neste lugar, Senhor. Bom, o Salmo 27 é um salmo muito conhecido, e o Senhor, ele faz de nós o seu exército. O Senhor faz de nós aqueles que estão de pé, prontos para a batalha. E aqui é um salmo de Davi, e Davi, ele põe a confiança dele no Senhor, a confiança dele na presença de Deus. A nação de Israel, por diversas vezes, foi cercada pelos seus inimigos. Por diversas vezes cercaram e tentaram sucumbir aquele povo, e tentaram escravizá-lo, aquele povo. E, em algumas vezes, a nação de Israel foi submetida à escravidão. Nós conhecemos a história de Davi num período de uma guerra. Davi, quando ele é apresentado na Bíblia, ele estava cuidando das ovelhas, vem Samuel e o consagra ali como futuro rei da nação de Israel. Passa-se um tempo, ali a nação de Israel vivia em conflito intenso com o povo filisteu no reinado de Saul, né? Era por diversas vezes, havia essa batalha, e Davi é apresentado para nós como um jovem que cuidava de ovelhas, mas era um jovem preparado para toda e qualquer batalha. Davi, ele não tinha instrução militar do exército de Israel, mas ele já estava preparado para as batalhas. Porque a palavra do Senhor diz que quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele já lutou com o urso, lutou com o leão. E se nós nos colocarmos nos dias de hoje, se nós vermos uma jaguatirica, a gente já corre, né? E ela é quantas vezes menor do que um leão. Mas Davi, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele era semelhante à passagem do bom pastor, que dava a vida pelas suas ovelhas. Ele lutava com animais que eram mais fortes e poderosos do que ele, porque ele sabia que a segurança dele era Deus. Ele não ia lá assim: ah, veio o leão, eu vou para cima do leão porque eu vou vencer. Ele não era Sansão, né? Porque a palavra do Senhor diz que veio o leão para Sansão, e Sansão era um homem muito forte. Ele rasgou o leão ao meio, abrindo a boca. Mas Davi não, Davi, a Bíblia não fala, Davi era Sansão, era forte como Sansão. Mas fala que Davi, ele buscava o Senhor, ele adorava a Deus. A força dele não era a força humana, mas era a força na presença de Deus. Davi foi um jovem que vivia na companhia da presença de Deus. Se nós olharmos para a história de Davi, no meio da família dele, todos estavam próximos da casa dos seus pais. Davi estava no campo. Davi estava cuidando das ovelhas. E para lembrar de Davi, passou todos os irmãos. Se eu não me engano, acho que eram 8 irmãos, né? Acho que Davi era o 8º irmão, não lembro agora. E se lembraram de todos, e Davi foi esquecido por todos ali. Mas Samuel, Deus falava assim: não, Samuel, não é esse. E Samuel já ali alegrando o coração, quando vinha um forte, esse vai ser o rei, porque a palavra do Senhor diz que Saul era um homem forte e se destacava no meio da nação de Israel. E quando Samuel via os homens, os irmãos fortes de Davi chegando, Samuel falava: é este, Senhor, só pode ser esse, só esse tem força, já foi para o exército, já sabe guerrear, vai ser um homem de guerra, vai ser um homem valente. E Deus disse a Samuel: Samuel, você vê a aparência, eu observo o coração. Davi era um homem preparado para enfrentar as batalhas, porque ele conhecia a Deus. Como eu disse, os seus irmãos, três dos seus irmãos mais velhos, eles já eram parte do exército de Israel. Eles já sabiam manejar as armas, já sabiam manipular a espada. Mas, no meio do campo de batalha, quando Golias veio afrontar a nação de Israel, um gigante, eles faziam o que todo o exército de Israel fez e o rei Saul fez: não podemos vencê-lo. E foram por 40 dias Saul falando: tem alguém aqui capaz de me vencer? Se me derrotar, todo este povo será seu escravo. E não tinha ninguém, porque a força que aqueles homens conheciam era a força do seu próprio braço. E quando eles observaram alguém mais forte do que eles, eles temeram. E nós, como Davi, como seus irmãos, como o rei Saul, vivemos em constante batalha. Nós não saímos guerreando, lutando aí na rua, né? Alguns querem brigar no trânsito, né? Mas a nossa batalha não é essa. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões espirituais. E essas lutas todos os dias têm se achegado a nós. E nós só vamos vencer as batalhas como Davi venceu. Ninguém via Davi lá no campo e ele vencia suas batalhas todos os dias. Vinha um leão, ele derrotava. Vinha um urso, ele derrotava. E nós, todos os dias, somos cercados e temos batalhas para enfrentar. A primeira batalha que o diabo coloca como nosso inimigo, que está ao nosso derredor, tentando nos tragar, nos tirar a vida. A primeira batalha que ele colocou é a que o pastor sempre fala: Deus não existe, a palavra do Senhor não é verdadeira. E isso é uma luta espiritual, porque nós só conseguimos crer na palavra de Deus quando nós temos comunhão com Ele. Quem não tem comunhão com Deus vai passar a vida inteira discutindo com você no Facebook, vai passar a vida inteira discutindo com você no ponto de ônibus, no seu trabalho, e não vai conseguir conhecer a presença de Deus, porque Satanás os cegou. E essas pessoas só vão ser convencidas da palavra de Deus quando eles verem a palavra de Deus em mim e em você. Era isso que Davi tinha para vencer. Era isso que Davi tinha para vencer qualquer animal selvagem ou o gigante Golias. Ele tinha a palavra de Deus nele. A palavra do Senhor diz uma coisa que, para o primeiro homem da Bíblia, que ele devia dominar sobre tudo. E eu acredito, irmãos, que Davi observava essa palavra e falava: eu posso dominar sobre tudo. E por isso ele não temia os animais selvagens. Sabe? E nós temos que ser como Davi, observar a palavra de Deus e crer nela. Quando as pessoas começarem a ver a palavra de Deus em mim e você, eles vão ser capazes de olhar para a palavra de Deus e falar: é verdade, porque o cristiano, ele tem seguido essa palavra e o Senhor tem cuidado dele. Quando veio as dificuldades, ele não se abalou. É verdade, porque Você que está sentado aqui hoje tem olhado para a palavra de Deus e veio o momento em que você falava: agora eu não sei o que fazer, como aconteceu com Josafá. E você teve que olhar para Deus e falar: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão firmados em Ti, a minha confiança está em Ti. Eu não tenho domínio sobre essa situação, porque o leão parece ser grande. Mas quando você faz isso, você, o leão, como diz a música das crianças, o leão vira um gatinho. Né? Era a música do Dia dos Pais, né? E é verdade, quando nós estamos na presença do nosso Pai, que é o nosso Deus, o leão vira um gatinho. E nós vamos vencer a incredulidade deste mundo e comprovar que Deus existe através da palavra dEle. Outra batalha que nós temos, que hoje já virou uma batalha espiritual e uma batalha moral, porque se compara da mesma forma, é contra o pecado. Nós guerreamos todos os dias, existe, lutamos todos os dias. Eu sempre falo que existe a canção do Thales Roberto, eu sou a pessoa que menos ouviu o Thales Roberto. Eu tentei evitar de todas as formas que eu pude. Não por causa da história dele, porque eu não gostava do gênero musical que ele cantava. A história dele foi se mostrando com o tempo. Eu não gostava do ritmo, da forma que era tocada. Mas tem uma música dele que eu sempre lembro, que ele fala: todos os dias o pecado vem e me chama. Todos os dias você tem uma oportunidade para pecar. E ele diz assim: mas eu escolho Deus. Só que hoje, se você olhar para a igreja, sabe o que a igreja tem feito? Para justificar o seu próprio pecado, ela tem olhado para o irmão que está ao seu lado. Ah, mas fulano também peca. Mas fulano também age de tal forma. O pecado de Beltrano, de Ciclano, é maior do que o meu. Só que o que eu tenho para dizer e o que Deus tem para dizer para nós é que Deus não vai nos julgar por causa do pecado de fulano, de Ciclano, de Beltrano. Deus não vai te justificar porque o meu pecado é maior do que o seu. Deus vai nos justificar segundo a sua palavra. E aquilo que é pecado na palavra de Deus é pecado na sua vida. Se você agir segundo a palavra de Deus, obedecendo ela, você viverá bem, colherá de todas as benesses que Deus deixou escrito no livro de Deuteronômio 28. Você vai viver todas essas bênçãos que estão lá. Mas se você quiser cometer um pecadinho mínimo, você vai colher das desgraças e maldições que estão lá. Se você não honrar a Deus, se você não buscar a Deus, então a igreja hoje ela precisa se levantar contra o pecado e não tentar se justificar através do pecado do seu irmão. Quantas vezes nós vamos orientar alguém que se desviou dos caminhos do Senhor? E quando você vai orientar, o que a pessoa diz é que você está julgando ela. Você vai orientar a retornar aos passos do Senhor, e a pessoa fala: não, você está me julgando, você está me condenando. Sabe, e às vezes você tenta ser educado, mas vai chegar um momento que você vai ter que falar: eu não te condeno. Quem te condena é a palavra de Deus. E daí vai doer. Vai doer, mas a palavra de Deus está sendo pregada. E se a palavra de Deus for pregada e aquela pessoa deixar entrar em seu coração, como está aí no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele. É isso que você faz quando anuncia a palavra de Deus. Você está colocando Jesus na frente da porta. E aquele que receber essa palavra vai ceiar com o Senhor. Vai poder ser justificado dos seus pecados. A palavra do Senhor diz no livro de Ezequiel, né, que a nação, olha como era diferente sobre o pecado antes. A nação dizia: Senhor, porque meu pai pecou, sobrevive sobre mim todas essas desgraças que estão acontecendo sobre a minha vida. Porque os nossos pais pecaram e se desviaram dos seus caminhos, hoje nós estamos no exílio. E daí o Senhor vem e fala através do profeta Ezequiel: diga para o meu povo que aquele que pecar certamente morrerá. Eles diziam como um provérbio, os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é quem botaram, ficaram manchados. E Deus falava assim, não, diga que para aquele que era puro, justo, fiel, temente ao meu nome e adora somente o meu nome, eu vou abençoá-lo. E aquele que peca e que anda longe da minha palavra, eu irei amaldiçoá-lo. E ele diz ainda mais, e aquele que era justo, se ele começar a pecar, eu não irei justificá-lo. Mas aquele que era pecador, se arrepender dos seus pecados e buscar o meu nome, eu irei justificá-lo. Essa é a palavra de Deus para nós hoje sobre os nossos pecados e sobre quando o pecado vir contra nós. Nós vamos poder olhar para essa palavra e dizer não. Porque o sangue de Jesus nos justifica e nos purifica de todo pecado. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos andar em santidade. E as oportunidades de pecar virão diariamente sobre a sua vida. Mas você vai ter que fazer como a canção. Dizer, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Essa é a escolha que você tem que fazer diariamente para vencer o pecado. A palavra do Senhor diz que o caminho do Senhor é perfeito. Então não procure outro caminho. Não procure outro caminho. Não há salvação, né? Como dizem as pessoas, todos os caminhos levam a Deus e de fato vai levar a Deus. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue o juízo. Então você vai chegar diante de Deus. Só que, se o caminho não for o perfeito em que você anda, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E a igreja de Cristo Jesus precisa ter essa palavra em seu coração. Porque se continuar dizendo que é a igreja de Jesus, e se justificar pelo pecado do seu próximo, Deus vai olhar para a palavra dele, e certamente a palavra dele é que vai valer sobre as nossas vidas. Então escolha Deus. A outra batalha que existe é a corrupção moral, que hoje acontece fortemente no Brasil. Na nação brasileira, a corrupção moral já está em quase todos os lares do Brasil. Porque quando nós falamos de política, né, eu ouço minha sogra. Hoje eu queria ver programa eleitoral, eu sempre vejo, né? Daí eu fico lá, isso está mentindo, isso não. Eu fico lá vendo, porque eu vou checando a história da pessoa, né? Como foi o mandato dele e como ele está prometendo. Daí eu vou lá, opa, esse aqui não cumpriu da última vez. E a minha sogra falou assim, mas não dá para confiar em ninguém. Eu falei, dá. Né? A gente tem que confiar em Deus, né? Nós temos que, quando nós formos votar, nós temos que escolher aquilo que é melhor, mas buscando em Deus, as pessoas em que Deus deseja que governe, nós temos que buscar em Deus. Mas quando nós vemos os políticos na televisão, nós ficamos falando, nossa, ele é corrupto, ele é ladrão. Eu lembro que tinha uma corrupção moral que era tão grande que era do Maluf, né? Rouba mais paz. E todo mundo vota, era deputado federal. Rouba mais paz. Então assim, ficou tão normal. Ele pode roubar. Ele pode pegar do meu tributo. Tá tudo bem. Mas ele faz alguma coisa. E a corrupção está dessa forma. As pessoas dentro dos seus lares estão falando assim, ah, todo mundo rouba, então por que eu não posso ter o gato net? Todo mundo faz, então por que eu não posso fazer também? Ah, meu vizinho tem internet, vou descobrir a senha do Wi-Fi dele. Né? E são coisas que têm afetado o povo cristão, a corrupção moral, porque todo mundo faz. Porque hoje no Brasil é normal, então se é normal, eu posso fazer, porque não vai ser mais pecado, porque já é algo corriqueiro, é do dia a dia. E isso tem afetado os lares evangélicos. Porque todo mundo assiste pornografia? Eu posso assistir pornografia na minha casa. Ah, porque o político rouba? Ah, eu posso colocar um aramezinho no relógio? Não estou ensinando os irmãos, hein? Posso colocar um aramezinho no sistema de água da casa para o relógio parar de rodar? para que a água venha mais barata. E quando chegar o dia da leitura, eu tiro o arame. Ah, eu porque todo mundo faz, eu posso. Ah, está muito cara a energia, o governo está me roubando. Então, eu junto os fiozinhos e faço uma ligação direta. Sem passar pelo relógio. E isso é uma corrupção moral que afeta os lares dos brasileiros e tem afetado os lares dos cristãos. Eu lembro que quando eu era criança, o cara tinha uma locadora de jogos e ele se desfez daquela locadora. E ele começou a vender os jogos baratinho. Os jogos de menor importância eram R$1. Você ia lá, com R$1 você levava um cartucho. Se tivesse 10, você falava assim, ó, vou ter jogo pro ano inteiro. Né? Como os jogos antigamente não tinha save state, então você tinha que começar do zero, você nunca ia finalizar, então nem jogar do jogo. E o meu irmão, né, a gente foi lá e comprou um jogo. Daí, o meu pai, a família do meu pai perdeu muitas coisas por causa de uma coisa chamada rolo, né, trocas. E meu irmão falou assim, hoje eu vou bater um rolo. O meu pai virou, o que você vai fazer? Meu pai ouviu, meu pai nunca foi de chamar a atenção da gente. Mas aquele dia que ele falou, você vai bater um rolo, o que você vai fazer? Vou bater um rolo, pai. Não, você não vai. Meu pai disse. Aí explicou, aí falou, você não vai, né? Como ele não era de explicar, a gente vai descobrindo depois com o tempo. Mas a simples troca não era um problema. Mas quando você faz uma troca em que você não sabe a procedência da onde vem o outro, e talvez a procedência é errada, e tem tantas pessoas que estou com um problema no meu carro, e daí vão num desmanche, né? Igual um colega meu que uma vez falou assim, eu fui lá, Cris, eu queria uma porta. O cara falou assim, não tem hoje, mas amanhã você pode vir aí. Daí o cara falou assim, a metade desse carro aqui você pode levar, que é o valor que eu falei. E a pessoa aceitou. Isso foi uma troca que provavelmente outra pessoa sofreu. Às vezes você faz uma troca com algo que você tem e não conhece a procedência da outra coisa. E meu pai tinha medo dessas coisas. Ele tinha medo de que... Porque meu avô uma vez fez isso. Daí um dia chegou a polícia. Porque era algo roubado. Então, nós temos que tomar cuidado. Porque todo mundo faz, nós temos que saber a procedência de... daquilo que nós estamos fazendo, aquilo que estamos adquirindo. Nós temos que ser justo com o próximo e também viver de uma forma digna diante da presença de Deus e dessa nação. Então, que eu e você possamos não nos corromper com os dilemas moral do país hoje. Que quando olharmos o programa político, falar, é assim todo mundo faz, e daqui a pouco você também vai fazer, porque todo mundo faz. O que Deus diz é que nós somos um povo separado, propriedade exclusiva dele, sacerdotes reais. Então, como esse mundo tem vivido, não importa para nós. O que importa é viver uma vida santa diante dele. Então, quando vira a batalha do dilema moral, que você possa deixar Deus reinar. Um dilema moral simples que eu tinha no serviço era assim. Um colega meu de trabalho. Sempre, determinada hora da noite, ligava uma mulher para falar com ele. E ele falava assim, fala que eu não tô. Eu atendia, ele já sabia, a gente já sabia que era ligação externa, o toque do telefone era diferente. Então já sabia que naquela hora era aquela pessoa. Ele ficava, fala que eu não tô. Eu não vou falar. Daí, quando eu estava lá, eu falei assim, então se você quer que eu fale com você, você tem que estar bem longe mesmo, que eu vou falar, ele não está aqui no setor. Porque era o momento de eu dar liberdade para que uma mentira saísse da minha boca. Para aquela pessoa era normal. E talvez, quando você dá oportunidade para uma coisa acontecer, pode ser que ela vire rotina. E quando fosse a vez de alguma coisa acontecer que comigo, eu ia falar, não foi eu. Eu não estava aqui. Então é necessário que a corrupção moral não afete as nossas vidas. O versículo de Salmo diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Algumas pessoas, quando estão no trabalho, dizem assim, que o chefe não gosta dele. Ah, meu chefe não vai com a minha cara. Ah, tudo que eu faço para ele está errado. E acha que a batalha dele é lutar contra o chefe dele. Isso já aconteceu comigo. Eu sempre achava que o meu líder, ele estava errado. E em alguns momentos ele estava mesmo. Mas o meu dever era fazer aquilo que ele achava melhor. Eu podia orientá-lo. Se ele não aceitasse, eu tinha que fazer conforme a orientação dele. E houve uma vez em que eu não fiz. Eu falei, não vou fazer. Você está errado. Eu não vou te ouvir. E quando eu fiz isso, essa atitude, depois que eu fiz, eu passou o dia, né? Nosso coração um pouco duro para resolver as coisas na hora. Você continua, eu estou certo. Mas o mesmo coração dizendo, você está errado. E passou aquele dia e meu coração queimando. No outro dia, eu percebi que a minha luta não era com ele. Eu cheguei, falei, me perdoa. E daí, ele, você me perdoa por quê, né? Tipo, foi, para ele era algo normal. Mas quando eu pedi perdão e falei o motivo do perdão, ele nunca mais me tratou de forma diferente. Porque ele percebeu em mim uma atitude que talvez todas as discussões dos anos que ele tinha como líder e teve, talvez nunca ninguém falou para ele assim, me perdoa. Feri um pouco, né, por causa do meu orgulho, do meu conhecimento, né, porque estava errado mesmo de fato aquele dia, mas fazer aquilo mudou a visão dele ao meu respeito. Fazer aquilo mudou a visão dele. Então, chegou dias de noite, Cris, fala, ele começou a ouvir o louvor da Aline Barros, né, remove do Lázaro lá, né, remove a minha pedra, e todo dia ele chegava e colocava essa música. E como a gente falava lá no serviço, a gente tinha o dia de princesa, que era o dia que eu ficava como operador de controle de toda a minha unidade, da minha planta lá. Então era o dia que a gente ficava no ar-condicionado, olhando a telinha, não se sujava, não colocava a mão na massa, né? Só controlava as coisas. Então, naqueles dias ele vinha com uma pergunta sobre alguma coisa de Deus. Ou ele levantava uma discussão e daí ele falava assim, tá bom, agora Cris, fala você. Todo mundo falava, né? Justificava, tinha uns que falavam assim, eu não gosto de falar de religião, já tenho a minha, né? Mas ele falou, daí chegava uma hora, e isso, aquele momento em que eu pedi perdão, aquele momento em que eu honrei a palavra de Deus que disse que eu devia submeter ao meu chefe, deu liberdade para que ele pudesse ouvir a palavra de Deus. Dali para frente, quem tinha que abrir a porta era ele. Então, não pense que a sua luta vai ser contra uma pessoa, seu vizinho, contra o cara do carro do lado no trânsito. Não pense que a sua luta vai ser com qualquer pessoa nessa terra. Quando eu quebrei algo que afetava a região espiritual, a falta de obediência, o Senhor me abençoou naquele lugar. E é assim nas nossas vidas. Quando nós achamos que temos um inimigo, nós devemos lançar diante da presença de Deus. Porque o Senhor irá julgar a nossa causa. O Senhor irá à nossa frente. E irá transformar o que era um problema em uma grande bênção. Existem diversas lutas em que nós vamos passar todos os dias. Existem lutas que vão sobreviver com você com tamanha força e com tamanho ímpeto que você vai dizer que você vai falar assim, eu não consigo suportar. Está além daquilo que eu possa suportar. A palavra do Senhor diz que não existe nada que venha sobre nós que é maior do que aquilo que nós conseguimos suportar. Sabe por quê? Porque no Salmo 28, versículo 8 diz, o Senhor é a força do seu povo e também é a força salvadora do seu ungido.
O Senhor é essa força. O Senhor é seu escudo.
Então, quando vem as dificuldades, o que você sente não é o impacto dela, não é a força, é somente o impacto que encostou no escudo. Era para isso que servia os escudos, para absorver os impactos. Você só sentia o que encostou algo. E Deus é o nosso escudo. Então, quando você fala assim, eu não consigo suportar, Deus já está levando sobre si. Jesus Cristo já levou sobre si. Jesus Cristo já levou as nossas enfermidades. Jesus Cristo já levou as nossas dores. Jesus Cristo já levou as acusações do diabo. Ele já cravou naquela cruz e disse, está consumado nessa cruz. Ele diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, portanto, agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais como os dardos inflamados do diabo afetar a sua vida, porque o Senhor é o escudo do seu povo. A palavra do Senhor diz no livro de Zacarias que ele é um muro de fogo ao nosso redor e o nosso inimigo não pode passar por ele. A palavra do Senhor também diz no livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 9, versículo 3, sabe, pois, hoje que o Senhor é o teu Deus e que passa diante de ti é um fogo que consome e destruirá e os derrubará diante de ti, e tu lançará fora e cedo desfarás, como o Senhor tem dito. Na versão da NVI, a Bíblia diz que ele é um fogo consumidor que vai à sua frente. Então, todas as vezes que o inimigo vem atacar a sua vida, ele como um escudo e fogo consumidor. O que você sente é só um leve impacto, porque ele tem destruído o seu inimigo. A palavra do Senhor diz também no livro de 2 Coríntios, capítulo, vamos ver se é o 10. Capítulo 10, versículo 4, diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você vai temer os ataques do seu inimigo? As forças da nossa milícia são poderosas em Deus. São poderosas em Deus. E quando Deus abre a sua boca para falar uma palavra ao meu e ao seu respeito contra o nosso inimigo, ele diz assim que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E quando o inimigo vem contra nós e tenta nos destruir, a palavra do Senhor diz que se o inimigo vier contra nós, ele fugirá por 7 caminhos. Diz a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 1 João, capítulo 5. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não toca. Não importa quais são as lutas do seu cotidiano, não importa as batalhas espirituais que você tem lutado em sua casa, o clamor que você tem levantado, o Senhor diz que o maligno não pode tocar. A palavra do Senhor diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. A palavra do Senhor diz que aquele que com lágrimas tem plantado, tem semeado, com alegria colherá, ceifará. Então continue lutando de joelhos na sua casa, continue orando a Deus, continue, como diz no Salmo 28, ali adorando ao Senhor, com louvor nos seus lábios, não cesse de adorar a Deus, porque nas suas batalhas, quem guerreia é o Senhor, à sua frente vai um fogo consumidor. A palavra do Senhor diz que Ele luta por nós. Lembre-se sempre onde ele diz que nessa peleja não tereis que pelejar. Irmãos, se você se manter firme em santidade ao Senhor, com seus olhos fixos nele, no autor e consumador da sua fé, As suas lutas serão vencidas, porque Deus irá liberar do alto dos céus uma palavra, e o seu inimigo não poderá te derrotar. Deus liberou palavra para Daniel enquanto ele orava lá por 21 dias. Por 21 dias, até que a bênção chegou. Saiu do altar de Deus no primeiro dia. Demorou 21 dias para chegar para Daniel, mas a bênção chegou. Continue orando, continue adorando a Deus, continue exercitando a sua vida em Deus. Exercitando como? Em santidade, lendo a palavra de Deus. Seja um bom militar no exército de Deus, seja cumpridor da palavra dele. Porque se assim você fizer, a sua vida será como está escrito no livro de Salmos, capítulo 91. Eu vou ler. Para encerrar, para que você saiba como o Senhor cuida dos seus soldados, para que vocês saibam como o Senhor zela por nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo, é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarão o leão e a áspide, calcará aos filhos do leão os pés o filho do leão e a serpente. Pois tão encarecidamente me amou, também eu o livrei e poloei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a palavra do Senhor. Se você é essa pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, você já pode declarar: a partir de agora, você é mais do que vencedor, por meio daquele que te amou, Cristo Jesus. Creia nessa palavra, saia daqui marchando hoje para a sua casa, vencendo as suas batalhas, lembrando que ela não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes. E se o inimigo vier contra você, achegai-vos a Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E lembre-se que aqueles que é do Senhor, o diabo não toca. Ele não pode. E por mais que ele venha bramando como leão, rugindo como leão, o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, Cristo Jesus. E ele, apenas com a sua voz, ele submete o diabo debaixo dos nossos pés. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida abundante. Viva a vida que Deus tem para você hoje. Lute as suas batalhas com Deus à sua frente. Como eu disse, à sua frente vai um fogo consumidor. E esta é a palavra de Deus. Para você ter certeza, sabe quando Deus disse isso? Quando eles estavam na frente do Rio Jordão. E eles estavam ali ouvindo novamente a lei. E ele disse: vocês vão passar o Jordão. Vocês vão encontrar os seus inimigos. E eles são maiores do que vocês. Lá tem gigantes. E Deus começou a falar ali: olha, tudo aquilo que reclamaram há 40 anos é verdade. Tem tudo isso. Mas eu vou à frente de vocês como um fogo consumidor. Não tema o que está para vir lá à frente. Deus, ele, quando vai à sua frente, não existe palavras que possam te fazer ficar prostrado. Não existe ação do inimigo que faça você ser derrotado. Saul não. Golias gritava.
e ria. Mas quando Davi disse, ele disse assim para Davi: você vem com paus e pedras lutar contra mim? E Davi disse: não, eu vou em nome do Senhor. E quando Davi fez isso, Deus já estava de pé no campo de batalha e derrotou Golias. Deus já está de pé hoje aqui para derrotar o seu inimigo, para destruí-lo, porque à nossa frente vai um fogo consumidor. Rei da glória, Deus das nações, Deus magnífico.